Fala galera, eu sou o René do Vale. Estamos começando mais um episódio aqui do RecreCast, o seu podcast de recreação, animação e empreendedorismo no lazer. Eu estou aqui com meu amigo Lucas Falcão. Tudo bem, Lucas?
Opa, tudo bom, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bom. Muito massa aí com vocês, porque comigo tá tudo bem, beleza? E hoje temos aí esse convidado mais do que especial e que alguns de vocês podem até não conhecer, mas ele vem revelar diversas atividades que vocês podem fazer em cima de algumas rodas, hein? E aí, Renê, o que é que manda, cara?
É, hoje o nosso episódio é bem legal, que a gente vai tirar algumas dúvidas aqui da galera a respeito do nosso tema de hoje, que é turismo pedagógico. E para falar sobre esse tema tão importante e assim, e trazer alguns segredos aqui do turismo pedagógico, nós recebemos, temos a honra de receber o Everton Ataíde. Tudo bem, Everton? Chega mais, fala um pouquinho de você, de onde você veio, quem é você na fila do pão.
Boa noite, Renê, boa noite, Lucas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Everton Ataíde, tá? Eu sou formado em psicologia, formei em 2010. Sempre trabalhei muito nessa área lúdica, né? Com atendimento a crianças, com ecoterapia. E aí acabei começando a trabalhar, acho que em 2014, com turismo pedagógico. E aí me encantei, me apaixonei, era uma área que eu conhecia pouco, né? E hoje eu atuo também como guia de turismo. Como eu comecei a trabalhar com recreação no turismo pedagógico, eu vi uma oportunidade de me capacitar mais e hoje eu trabalho também como guia de turismo nessa área de turismo pedagógico, turismo rodoviário.
Legal. E conta um pouquinho, de onde que você veio, cara? De onde você está falando agora?
Estou falando aqui de Recife, né? Sou de Limoeiro, uma cidadezinha aqui perto, mas eu moro já há uns 20 e poucos anos aqui em Recife, essa terra arretada aqui do Nordeste.
Show de bola. Eu acho que ninguém percebeu pelo seu sotaque, viu, cara? Ninguém deve ter percebido, não.
Que legal. E assim, Everton, diante desses 6 anos, né? 6 anos de atividades. Isso. Com turismo pedagógico aí, enquanto guia de turismo também, né? Você também é guia de turismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua experiência a respeito desse trabalho tão legal, né? Porque o que a gente mais escuta aí são pessoas que dizem: ah, a viagem é chata no momento que está dentro do busão ali, dentro da Topic, porque a gente só fica assistindo aqueles DVDs de artistas, de piadas, com fotos de outras viagens, coisa e tal. E aí vem esse profissional do lazer fazendo com que as viagens se tornem muito mais divertidas, né? Tipo, ao invés de pegar 4 horas de viagem ali, você tem, de repente, 2 horas de viagem e 2 horas de entretenimento intercalado nesses momentos de pausa aí, correto?
Isso, correto, né? No turismo pedagógico é algo bem interessante, né? Eu prestei serviço para algumas empresas de turismo pedagógico aqui de Recife e eu acredito que é um trabalho bem diferenciado, né? Porque a gente tem na equipe, ela é uma equipe grande, né? Como trabalha muito com crianças, então vai socorrista, vai o guia de turismo, vai o recreador, vai um carro de apoio, né? Só que geralmente o guia de turismo ele não tem tanto essa pegada lúdica. Ele vai lá e vai passar as informações históricas, o roteiro, vai falar sobre esse roteiro que foi programado para determinada disciplina ou determinadas disciplinas da escola. E aí o recreador ele vem com essa pegada mais lúdica, né, que as crianças gostam bastante. Por quê? Além de trazer atividades que vão gerar essa diversão, elas vão trazer também o conhecimento. Então, sempre faço o seguinte, sempre pego o roteiro antecipado, né? E se for disciplina de história, eu vou ver que atividades eu tenho, recreativas, que eu vou poder estar utilizando a temática que a escola vai trabalhar naquele roteiro, né? Então, além desse algo mais que traz, né? A gente também, a recreação, ela vai ajudar a quebrar um pouco o gelo, né? A tornar a viagem ela mais divertida, menos cansativa, né? Às vezes é um city tour aqui em Recife, então é tudo pertinho, mas às vezes a gente vai para cidades mais distantes que dá 2-3 horas de viagem. Então é como você fala, não é só colocar aquele filmezinho, aquele DVDzinho lá, não, a gente vem com essa pegada mais lúdica, mais recreativa, que vem dando bastante certo, aqui vem crescendo muito essa área.
Que bacana. E assim, fica aquela dúvida, né? Quem pode trabalhar com turismo pedagógico? Qualquer recreador pode trabalhar no turismo pedagógico? exige alguma certificação, se é isso, é estadual, é regional, como que funciona isso? O profissional que
Vê
atua.
só, essa questão da certificação é mais relacionada ao guia de turismo, tá? Então, eu comecei a trabalhar com turismo pedagógico, eu não era guia, mas no trabalho que eu ia no turismo pedagógico como recreador, no ônibus tinha que ter um guia de turismo credenciado, tá? Então, eu não,
Ah,
o
então,
recreador ele precisa
desculpa
dessa
cortar.
certificação.
Tá, então desculpa cortar, mas qual que é na prática, qual que é a diferença do recreador para o turismo pedagógico para o guia de turismo?
O guia de turismo ele vai ter um conhecimento muito maior dessa parte histórica, né? De passar essas informações dos atrativos turísticos, essa parte mais histórica. O recreador ele não vai ter tanto essa pegada, ele vai ter uma pegada mais lúdica, mas não quer dizer que ele não possa utilizar também algumas informações, como eu faço. A gente vai para o Marco Zero, um ponto muito histórico daqui, então eu pego as atividades, né? Falar da chegada dos holandeses ao Brasil, então eu vou trabalhando isso de maneira mais lúdica e recreativa, tá? Então esse é o grande diferencial. O recreador ele tem essa parte mais lúdica e não tem esse conhecimento tão a fundo da parte histórica como guia.
Ah, entendi.
É, e é bacana você falar sobre isso, porque assim são diversos os pontos históricos que a gente pode chamar a atenção do público, né? Porque muitas vezes o cara vê o recreador fazendo ali a brincadeira, coisa e tal, e não tem a mínima noção do conceito que está por trás disso. Um exemplo, o cara que vai visitar Pernambuco e verifica que em determinado momento da história, os republicanos de Pernambuco queriam transformar Pernambuco em uma república independente do Brasil, né? Nota que ao chegar ali próximo à região de Piranhas, quem não conhece Piranhas, dá uma pesquisada, fica em Alagoas, mas próximo ali entre Piranhas e regiões próximas ao Rio São Francisco ali, é a maior produção de quiabo aqui do Brasil. Então, são algumas coisinhas que vão enriquecendo, passa por uma cidade, tem um detalhe, passa por outra, tem outro. Isso é muito legal, né, Everton?
Isso, com certeza. E para a gente que é recreador, é muito legal também, porque a gente acaba conhecendo novas cidades também, né? Conhece um pouco mais da nossa cultura daqui, tanto de Pernambuco como do Nordeste. Então é um trabalho muito gratificante e bem diferente, né? A gente sai dessa questão do aniversário. Quando a gente pensa em recreação, a gente pensa muito em aniversário, em festa infantil, né? Então é uma pegada bem diferente, porque o ônibus, ele em si, ele já é um ambiente diferente, né? Então a gente tem que adaptar muito as brincadeiras, porque tem que prezar muito pela essa questão da segurança, né? O ônibus está em movimento, né? Então as crianças a gente tem que ver atividades que não coloquem elas em risco, com total segurança.
Vamos lá. Você trabalha tanto com o turismo rodoviário quanto o turismo pedagógico, né? Quando você apresenta uma proposta para a escola, quais são as principais preocupações, né, ou questionamentos das escolas? Claro que agora não está tendo, porque as aulas estão acontecendo de forma remota, né, mas quando as aulas estão num processo normal, né? Quais são as principais dúvidas e dificuldades das escolas para fechar, um exemplo, um contrato para sua empresa e realizar essa viagem?
Vê só, eu hoje não trabalho com a minha empresa fechando com a escola. Eu trabalho como guia de turismo ou como recreador, então eu vou como freelancer. A empresa, ela fecha com a escola e aí ela me contrata para ir trabalhar naquele dia como freelancer, tá? Mas assim, eu conheço um pouco dessa área por já estar um tempo com algumas empresas, né? E a escola, isso começa tudo quando a escola alguns professores ou alguma disciplina ou algo mais multidisciplinar passa para essa empresa, né, de turismo pedagógico, que disciplinas ela quer estar trabalhando, que temáticas. Então, essa empresa ela vai montar um projeto, montar um roteiro e apresentar para a escola. Às vezes a escola já diz mais ou menos o que quer fazer. Às vezes ela só dá a ideia e a empresa já monta e traz isso, né? E aí, uma grande diferença dessa parte do turismo rodoviário para o pedagógico, a equipe do pedagógico ela é muito maior. A gente viaja, eu já viajei com 3 ônibus, então são quase 150 crianças. Então imagina, então vai em cada ônibus vai um guia, um recreador, um socorrista, vai o pessoal do carro de apoio. Então é uma equipe muito grande, diferente do rodoviário que às vezes um guia ele dá conta. Né? Um guia e um recreador, ele já dá conta da lei.
Assim, eu trabalhei em São Paulo alguns anos. Alguns anos não, véio. Fiz algumas vezes, poucas vezes, umas duas dúzias de vezes. Eu trabalhei como turismo pedagógico para o zoológico. Era necessário, no meu caso, ser guia de turismo? Para eu ir no zoológico com a criançada, e eu falava dos bichos, falava as características dos animais, enfim, dependendo da faixa etária das crianças. Nesse caso específico, precisa ser guia de turismo, né? Ter esse certificado.
Para você fazer esse deslocamento aí, teria que ter o guia. Então, você pode ir como recreador, mas tem que ter o guia de turismo também acompanhando. Né? Então, eu hoje no meu trabalho tenho um grande diferencial, que é o seguinte: antigamente, por exemplo, a empresa ela ia contratar um guia e um recreador, porque ela tinha que ter esse guia acompanhando. Uhum. Né? Só que hoje, como eu já sou guia e sou recreador, às vezes a empresa vai e faz: vou contratar o Everton porque ele consegue fazer o trabalho de guia mais diferenciado, com essa pegada mais lúdica da recreação. Uhum. Né? No rodoviário acontece muito isso comigo: o pessoal contrata porque eu passo algumas informações, mas também eu faço uma pegada mais lúdica. Porque eu vou no rodoviário, muitas vezes são pessoas que não se conhecem, que nunca se viram. Então, as atividades lúdicas, elas aproximam as pessoas, elas criam essa conexão, elas quebram o gelo, elas passam a interagir mais, né? Porque muitas pessoas viajam sozinhas, às vezes, no rodoviário. Então, essa pegada é mais lúdica. Mas aí teria que ter o guia e o recreador, tá?
Perfeito, perfeito.
E o bacana, René, é que além de guia, recreador, né, o Everton ainda é psicólogo. Oh. Então, o rapó é quase que perfeito, cara. Para a galera
tem uma empresa, só se... Oi? Tem uma empresa que o pessoal acha que eu sou contratado dela, porque ela gosta muito do meu trabalho.
Legal.
Porque... querendo ou não, essa formação na psicologia, ela me ajuda a ter uma relação diferente com as pessoas, uhum. Né? Então, isso traz um diferencial, né? Porque, querendo ou não, quem trabalha com turismo tem que saber lidar com o público, tem que saber lidar com pessoas e com situações adversas, né? Então, esse lado da psicologia me traz um pequeno diferencial, vamos dizer assim.
Uma bagagem, né?
É.
Diante de toda essa sua experiência aí, o bacana de você estar em Pernambuco é que você está próximo a diversos outros estados aqui, principalmente no Nordeste, né? Então, um exemplo, eu estava vendo uma viagem que você fez, você foi para Sergipe, Alagoas, Pernambuco, tudo em uma viagem só, correto? E okay. Diante de todo esse trajeto, eu acredito que tenham acontecido diversas situações assim, engraçadas e embaraçosas. Você poderia relatar alguma situação assim que possa explicar um pouquinho, que não é só essa felicidade toda, né? Que de repente pode acontecer algo, deixar você de saia justa ou algo assim do tipo?
Rapaz, assim, né? Tanto com o recreador que trabalha às vezes no clube, que o pessoal às vezes diz assim: ah, é só diversão, ah, tá só de lazer. No turismo também acontece muito, o pessoal fala muito: ah, que vida boa, né? E não é bem assim, né? A gente tem dia que eu saio de casa de 4h30 da manhã para ir trabalhar, né? Porque eu tenho que pegar o pessoal cedo, tenho que estar já com o ônibus todo ok, para saber se tem algum problema, porque eu levo o microfone, levo o som, levo o fio para passar música, levo o DVD, então eu tenho que testar tudo isso, né? E aí sempre acontecem algumas coisas. Já aconteceu de eu ir para uma cidade que não tinha muita estrutura. E aí chega lá, a pousada tá faltando quarto, tá tudo reservado, tudo já esquematizado já, a lista de pessoas, os quartos, e chega lá, falta o quarto. E aí? Se tem meu quarto e tem um quarto de um cliente, quem é que vai ficar sem um quarto?
Caraca.
A gente, né? Então, já teve caso de dormir no ônibus com o motorista. Nessa noite. Porque a gente não passa isso pro cliente, né? A gente tem que tentar contornar.
O
assim como uma recreação,
né? O cliente nem fica sabendo o que isso aconteceu, né?
Exato, né? Então, assim como na recreação a gente tem alguns percalços que a gente contorna e o cliente às vezes nem sabe, no turismo, tanto pedagógico quanto rodoviário também, acontece muito.
Que
Já
legal.
aconteceu no pedagógico de ter um acidente na estrada e eu passar um roteiro de 2 horas, passar 5 horas,
Nossa.
né? Então, eu sempre levo muita atividade, o pessoal até tira uma onda comigo. Ah, tu leva muito, mas eu sempre gosto de ter o plano B, né? Então, tenho vários DVDs de desenho animado, vários DVDs de filme, porque geralmente na volta, quando o pessoal tá mais cansado, a gente bota, mas uma situação como essa também ajuda, né? Porque a gente não vai estar fazendo 5 horas de atividade, fica muito cansativo,
Ninguém aguenta
né?
dentro de um ônibus, né?
Isso.
E só uma última pergunta, Everton. Qual a atividade que você faz no ônibus que sempre dá certo, cara?
Rapaz, varia bastante, esse Lucas,
Vamos
porque
dizer um grupo de idosos, né? Estão
de
viajando ali, a
idosos.
maioria são idosos. Qual a brincadeira de dizer, ah, essa aqui eu faço e é legal?
Com crianças e jovens, o que pega bastante é a montanha-russa. Mas eu nunca faço ela no começo. Eu vou conquistando e depois eu faço a montanha-russa. Mas para idosos, eu sempre faço. Eu tenho uma playlist no meu celular com as músicas mais antigas que foram sucesso nessa época.
Acionar.
E aí eu levo meu cabo, boto pro som do ônibus e aí eu faço, coloco as músicas e quando eu parar, eles vão ter que continuar a música. Então,
É um
já
coro
aconteceu de eu ter que.
maravilhoso, né?
É, exatamente. E aí fica animado, eles gostam. Às vezes eu tenho que
Aí.
até procurar outras playlists porque eles não querem parar, querem cantar mais.
Que
Aí segue
legal.
Bartô Galeno, Amado Batista, Fernando Mendes, né?
Isso.
Que legal, cara. Everton, parabéns, cara, por esse trabalho, um trabalho maravilhoso que você faz. Espero logo em breve ter a oportunidade de ir até Pernambuco e fazer esse passeio aí com você, com a sua empresa, com a empresa que você trabalha também. Eu aposto que vai ser sensacional, beleza?
Será muito bem-vindo.
Muito obrigado, Everton. Quer deixar suas considerações finais, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, enfim, a sua empresa. Fique à vontade, cara.
Quero sim. Na minha empresa, eu tenho uma empresa de recreação, que é a King Recreações, né? Quem puder ir lá no Instagram. E tenho meu trabalho como guia de turismo. Então é guia underline Everton underline Ataíde. Lá tem as fotos, você pode conhecer o trabalho, você pode falar comigo, lá tem um link para ir para o meu WhatsApp. Quem quiser tirar alguma dúvida, trazer algumas questões, eu estou aberto aí para a gente estar se ajudando, né? E queria deixar um recado assim para os recreadores que o turismo pedagógico é uma área que está crescendo muito aqui. Acredito que em outros estados também, né? Porque é algo muito bacana, tanto para o turismo pedagógico, a recreação, como para o turismo rodoviário, né? Tem muitas empresas do rodoviário aqui que me convidam para trabalhar, para estar fazendo atividades recreativas, porque é um grande diferencial, né? Eu hoje tenho um curso de guia, quem puder fazer, ter esse adicional do curso de guia também é bem legal, mas quem não puder pode estar entrando em contato com algumas empresas para estar trabalhando junto a um guia de turismo, né? Então, aqui está crescendo bastante porque é um grande diferencial na área, né? Como você falou, ele ajuda a quebrar o gelo entre os passageiros que muitas vezes não se conhecem, né? Ele cria vínculos, ele torna a viagem menos cansativa. Às vezes eu estou fazendo uma atividade e quando eu vejo chegou no local, o pessoal diz, mas já chegou, porque se distrai, se diverte, brincam bastante, né? E acaba criando um vínculo tanto entre eles como com você também. Então, vale a pena aí estar conhecendo essa área e estar vendo atividades, tá bom?
Legal, legal, cara. E além de ser, pode ser o turismo terrestre, como também hidroviário, né? Já que você está aí próximo do litoral, próximo do Rio São Francisco também, correto?
Sim. A gente faz muito passeio de catamarã, né? Tanto com o pedagógico como com o rodoviário também, né?
Show de bola,
Legal.
então. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Abraços lúdicos e até a próxima.